Najib Barroso, Márcio Higino, PSL. 2016 é a pauta, porque no xadrez, no tabuleiro da política, você pega lá, são 28 partidos representados no Congresso Nacional, mas ao todo 32 partidos no Brasil. Então você começa a movimentar a política, claro, até 30 de setembro você tem a pré-política, que é o momento de você buscar filiações, candidaturas de prefeito, de vereador. E em Vitória da Conquista não tem sido diferente. Nós já conversamos aqui com o PTB, com o PR, com o PP, agora conversando com o PSL. Vamos ter aqui conversas diversas com outros partidos, os partidos que estão instalados em Vitória da Conquista e que têm os seus respectivos diretórios em Vitória da Conquista, para falar deste momento que antecede o ano de 2016, que é quando os partidos colocam as suas candidaturas. Marcigino, boa tarde, prazer recebê-lo aqui falando sobre o PSL.
Boa tarde, Dudé, Célio, Dete, Dati, professor Paulo Pires, foi meu excelente e querido professor na UESB, a quem a gente sempre tem lembrança, porque aprendi e ainda trago comigo aqueles conceitos, não só da técnica da contabilidade, mas também da conduta, do exemplo, da sabedoria e desse texto maravilhoso que enaltece, que engrandece Vitória da Conquista. Najib, companheiro de partido, Datsena, artista, também membro do governo participativo, e os ouvintes do Conquista Meio Dia, dessa larga audiência que esse programa cada dia conquista.
Boa tarde, Najib Barroso, também do PSL, partido se preparando para a disputa de 2016. Boa tarde, Najib.
Boa tarde, Dudé, Célio, Dete, meu nobre amigo cantador, profundo conhecedor de música, e eu posso dizer que eu fico muito satisfeito em cumprimentá-lo assim como amigo que ele é. Datsena, esse músico, também companheiro do PSL. Um prazer estarmos aqui com vocês, falando do nosso partido, falando de um momento ímpar, que é essas pré-candidaturas que todo mundo se articulando para 2016.
Muito bem, mas seguindo, o partido tem um representante na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, o vereador Ricardo Babão. O El Antônio Ricardo, conhecido popularmente por Ricardo Babão, nosso querido Ricardo Babão, como nós costumamos chamar. Esteve aqui, inclusive, na última sexta-feira, batendo um papo conosco, fazendo um resumo do seu mandato. Mas o partido tem buscado, inclusive, lideranças para colocar as suas pré-candidaturas para 2016, para tentar ampliar essas vagas na Câmara de Vereadores.
É verdade. E é fazer um breve resgate de como foi que assumimos esse partido em 2011. Numa tarefa de assumir esse partido faltando 3 ou 4 dias para que se findasse o prazo das filiações para 2012. E foi uma correria hercúlea, heróica, de 3, 4 dias em que conseguimos reunir um grupo de pessoas, 8 pessoas, que puderam colocar os seus nomes à disposição, nomes honrados e dignos de conquista, e fizemos uma campanha com heroísmo, com muita força, com muita raça, com muita determinação, sem recursos, e surpreendemos o mundo político de Vitória da Conquista quando elegemos o vereador, o partido elegeu o vereador Babão e diplomamos Zé da Paz como o primeiro suplente. Né? Obviamente que o próprio trabalho do partido e o mandato do vereador Babão tem dado uma visibilidade. O fato de estarmos no governo municipal a convite do prefeito Guilherme, junto com Najib, com Dati, com Dona Beta e tantas outras pessoas, o próprio Zé da Paz, faz com que o nosso partido, o próprio Giovanni, que está na Secretaria da Agricultura, o partido vai tomando corpo, vai tomando visibilidade, e a característica principal é a correção com que a gente faz política, não é? Eu estou cumprindo tarefa num partido que é social-liberal. Eu tenho princípios, eu tenho valores que eu aprendi em outros partidos políticos, né, que me deram essa característica do respeito, do humanismo, da correção, da honestidade, da ética na política. Então eu creio que essa trajetória, já moro há quase 40 anos aqui em Vitória da Conquista, e aqui cheguei no meados dos anos 70 para trabalhar no Banco do Brasil, já oriundo de uma outra cidade, que comecei minha carreira no banco em Irecê, de formas que a gente foi construindo a partir do Sindicato dos Bancários, do Movimento Espírita, que eu sou kardecista, sou espírita, dirigi instituições espíritas, e a gente tem uma vida colocada à disposição dessa cidade. Em algum momento fiz uma experiência de mandato, mas vi que nós podemos fazer política sem estar com mandato e contribuindo para o progresso dessa cidade. De forma do Dé e todos que estão nos ouvindo, temos sido procurados por muita gente. E o critério que estamos analisando é o critério qualitativo. Pode vir um cidadão ou cidadã que tenha caminhão de voto, mas que não tenha postura, não tenha ética na política, nós não vamos aceitar no PSL. O que importa para a gente é qualidade, é ética na política, é conduta séria, respeitada dentro da nossa cidade, que se faça respeitar para que o seu nome, ao ser analisado pelo eleitorado, possa ser distinguido com o voto honrado daqueles que escolherem aqueles nomes.
Mas, Najib, o partido na eleição de 2012 foi um momento muito rápido e o partido acabou conquistando uma vaga. A gente sabe que, e a gente que trabalha na comunicação, a gente está sempre observando e conversando com algumas pessoas que são pré-candidatos e que dizem: olha, estou indo para o partido A, partido B, partido C. Mas nós temos esta liberdade hoje de dizer: olha, estou indo para um partido, a democracia que a gente tanto lutou para ter, permite fazer isso, né? Eu percebo, por exemplo, algumas figuras que disputaram as eleições anteriores e que estão agora migrando e partindo, Deusdete, para o PSL, para outras legendas, né? Como é que está mais ou menos esse trabalho de busca dessas pré-candidaturas? E a gente tem que falar pré porque são pré-candidaturas. Não adianta você dizer: olha, fulano é candidato. O candidato ele só é depois de homologada a sua candidatura na convenção. Até ali, ele é pré-candidato. Gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre isso.
Pois é, Dudé, nós nos organizamos enquanto partido no município e dizer bem claro que nós não fazemos negócio, a gente faz política. Eu não sei fazer negócio, eu sei fazer política. E é através dessa conduta, dessa ética que a gente tem.
Você não tem corpo, você tem coração.
Eu tenho coração, tenho sentimento e, além de tudo, assim, é interessante dizer que, como o Márcio Gino frisou bem, Dete, é importante essa colocação, porque pessoas que tiveram muitos votos aí e sem sombra de dúvida não condiz com o que nós pensamos a nível de... Porque honestidade é dever e obrigação, mas devido às circunstâncias acaba sendo colocado como se fosse mérito, como se fosse... E a gente tem todo esse cuidado de não colocar no partido pessoas que não têm essa integridade. Verdade. Claro que não somos o dono da verdade, nem o dono da honestidade e da sabedoria para dizer: nós somos... temos a chave da liberdade, da seriedade. Nós não somos nada, nós só queremos que as pessoas que estejam com a gente nessa luta estejam também nessa mesma direção, com esse mesmo pensamento, porque, sem sombra de dúvida, uma pessoa que destoa do que o partido pensa, a gente pode acabar... Minha velha mãe, meu velho pai sempre disse que quem mistura com porco farelo come.
E eu falo sempre aqui, o que a oposição aposta é na divisão. Vocês fazem parte de um grupo de partidos que dão sustentação ao governo municipal. E inclusive, vocês deram uma carta ao prefeito municipal, assinada por quatro partidos, o PTB, o PR, o PSL e o PP. Então, vocês deram, inclusive, ao prefeito esta prerrogativa de comandar, portanto, a sua sucessão. No PT, fala-se em José Raimundo Fontes, Odir Freire, Luana Caetano, Coriolano Moraes e Ademir Abreu.
E mais um que surgiu ontem do MST, que eu quero dar de primeira mão, o Movimento Sem Terra, colocando ontem o nome de Márcio Matos como pré-candidato a prefeito.
Filho
do saudoso Jadiel Matos, ex-prefeito, ex-deputado estadual.
Mais um. Então, a oposição aposta na divisão. Fala: olha, eles não vão se encontrar, eles não vão unir, e eu vou pregar a divisão, portanto, da situação. Há uma discussão ampla, inclusive está na mesa essa discussão. E vocês estão tratando disso, Márcio Gino? Boa tarde.
Veja bem, o primeiro passo é o PT, dentro das suas tendências, continuar discutindo. A gente já observa as várias tendências se reunindo, discutindo. O que quero deixar bem claro em nome do nosso partido é de que nós seguiremos a orientação do prefeito Guilherme, que é o líder natural desse processo. Por tudo que ele já fez, né? Desde 96, 97, quando ele assumiu, naturalmente, e isso está no documento que assinamos junto com os demais partidos, ele conquistou essa confiança do povo de Conquista. Ele amadureceu politicamente, acumulou experiência e, naturalmente, por todas essas qualidades, além do fato de que ele está exercendo o mandato de prefeito, ele vai cuidar, talvez pela primeira vez, da sua própria sucessão. Que antes, não, ele cuidou da sucessão de outros partícipes desta aliança.
E ele, na época que saiu, ele era candidato a alguma coisa, né? Então, agora não,
ele cuida da própria sucessão. Então, até porque ele está exercendo o mandato de prefeito, é muito natural que ele seja o condutor desse processo. E nós acreditamos, viu, na unidade do Partido dos Trabalhadores.
Então na verdade, o PSL caminha, inclusive, para manutenção desta aliança,
claro,
que ocorreu na última eleição de 2012.
Claro. Não tem a menor dúvida.
Então caminha para esta manutenção.
E a manutenção da aliança. E a manutenção, inclusive, sim, quando você perde um partido da aliança, vocês tentam buscar, inclusive, outros partidos. Há uma expectativa, por exemplo, de serem agregados outros partidos nessa caminhada?
Eu diria que a expectativa é de que não saia mais ninguém. Eu diria, a minha expectativa pessoal é de que não saia mais ninguém. O PCdoB saiu, tomou a sua decisão, que a democracia permite isso, a gente respeita, não é? Mas eu não acredito em novas defecções. E além disso, de não sair mais ninguém, creio que outras agremiações poderão vir agregar, como o PSL em 2012 agregou, né? Fez parte, faz parte dessa aliança porque entendia e entende que ainda o projeto do governo participativo é o melhor projeto político que Vitória da Conquista já teve em toda a sua história.
Então veja bem, o PSL, ele caminha para a manutenção dessa aliança, não caminha para uma candidatura própria a prefeito em Vitória da Conquista, caminha apenas para esta manutenção e o fortalecimento do partido na Câmara de Vereadores, Márcio.
Para que a gente possa, é nossa estratégia e nossa meta, nós podermos dobrar, pelo menos dobrar. E se as nossas propostas e se o nosso discurso convencer com muito mais vigor eleitoral de Conquista, a gente até ampliar de 1 para 3. É meta, mas vamos trabalhar com os pés no chão. Mas eu queria, Dudé, aproveitar, se vocês me permitirem, é preciso, para governar Conquista, que a pessoa tenha certas qualidades, né? Certas características, não só de personalidade enquanto ser humano, mas de político. Eu diria que a primeira qualidade que alguém que se propõe ser candidato a prefeito de Conquista deva ter é a honestidade. E eu digo honestidade não só como virtude, mas como obrigação. Honestidade, ética na política, conduta moral acima de qualquer suspeita. Uma outra qualidade que eu levantei é saber ouvir a população. E esse projeto tem tido sucesso porque ele tem se dirigido por gente honesta e que sabe ouvir a população. Daí nós deixarmos de ser, né, uma democracia meramente representativa em Conquista para sermos uma democracia participativa. Olha o vigor do orçamento participativo que realiza agora mais um congresso, não é? Uma outra qualidade é conhecer em profundidade o município e o governo. Tem que conhecer o município e o governo nas suas particularidades, com profundidade. Porque hoje não é fácil governar. Nós estamos no século XXI, que é o século que é dinâmico, é instável, é evolutivo, é o século do pensamento, é o século da tecnologia, da instantaneidade da informação, dos avanços na mais variada ordem da ciência e da tecnologia, mas lamentavelmente o século XXI é o século das misérias morais. Das misérias éticas e morais. Então, governar nessa transição ética e moral, porque está passando a sociedade humana, não é? Porque não tem crise pior do que a crise de valores. E nós estamos vivendo uma crise ética e uma crise moral nas mais variadas dimensões, não só na política. Não só no executivo, no legislativo, que alcança também, em alguns momentos, o judiciário. E é preciso que se diga isso.
E a própria sociedade
percebe isso aí. Então é preciso dizer que esse momento é um momento extremamente delicado e é esse candidato que se propõe a ser prefeito de Conquista tem que ter firmeza ética, firmeza moral, experiência acumulada, porque não é fácil governar um município como Vitória da Conquista, até porque o projeto educou politicamente de tal forma a nossa cidade que ela é muito cobradora. E isso é bom para a democracia, porque fortalece. As instâncias são escutadas, o povo é escutado, a sociedade é ouvida.
Olha, está aí, portanto, a colocação importante do Márcio Egino, mas eu gostaria primeiro de agradecer a presença dele, que é o mais rápido.
Ele é ágil.
Não é? Ágil.
É conhecido aí como raio.
Raio da comunicação, não é? Nesta mídia, que são os blogs, as mídias sociais, o Anderson do blog, é deste blog que tem grande prestígio a nível de estado da Bahia, inclusive é onde o Bahia Notícia do nosso querido Samuel
Celestino circula muito bem, inclusive lá em Brasília.
Circula bem nos quatro cantos, nos quatro cantos, inclusive no Congresso Nacional, também na Assembleia Legislativa. Mas Najib, como é que é essa questão de nomes do PSL, nomes artísticos, a gente percebe, me parece que tem ex-jogadores de futebol.
E se o próprio PSL coloque um nome na mesa para o prefeito, se vai colocar ou não?
Quando eu falo de ex-jogador de futebol, eu quero dizer que o presidente nacional do PSL, né? É um futebolista nato, ex-presidente do esporte, um homem que foi deputado federal do Pernambuco, um conhecedor, não é? O Luciano Bivar. Eu gostaria que você falasse pra gente como é que tá essa busca aí mesmo, os nomes que vocês estão buscando.
Pois é, Dudé, como a gente falou anteriormente, o partido está se articulando cada vez mais dentro desse conceito de pessoas que tenham essa integridade, independente que ele seja um ajudante de pedreiro ou que ele seja um jogador de futebol, um artista, mas que ele tenha, antes de qualquer coisa, essas qualidades para que a nossa sociedade se sinta representada. E não tenha dúvida que a articulação do partido está muito boa. A gente goza de uma credibilidade muito boa na cidade, até por conta de tudo que já fizemos e fazemos no nosso dia a dia. E é de fundamental importância que tenhamos nomes. E esses nomes já surgiram, o partido está muito organizado, muito diferente da gestão de 2011, que nós pegamos numa segunda-feira para entregar numa quinta. Foi meio com a gincana. E conseguimos.
Você sempre
êxito.
Foi bom de gincana, né?
Na época da Tachoca. Então, mas na realidade hoje o partido tem nosso amigo Cláudio dos Correios, que é secretário da Adsena, o partido está organizado com toda a documentação legal e a gente tem uma felicidade de dizer para a Vitória da Conquista que hoje nós temos nomes no partido que nos engrandece e que sem sombra de dúvida nós vamos cumprir essa meta de dobrar a nossa participação no Legislativo de Vitória da Conquista.
E tem nome? Vai colocar um nome na mesa para a sucessão do prefeito?
Não, a gente não pensa. É bom a gente analisar, Dete, da seguinte forma. Eu acho que Márcio foi muito feliz e a gente reconhecer também as nossas limitações. O partido não está na hora. Se a gente apoia um projeto e a gente acredita que está dando certo, a gente não pode atropelar diretamente essa coisa de um projeto que está dando certo. Eu acho que Vitória da Conquista experimenta hoje. Imagina uma cidade que é a 14ª do saneamento no Brasil. Claro que a gente não escuta muito, exceto com raras exceções, mas a gente tem tanto êxito na nossa cidade que a gente não poderia abrir mão desse legado, inclusive que nós de Vitória da Conquista presenciamos um dia de uma cidade pujante, uma cidade que vem bem. Então, se o Partido dos Trabalhadores, que eu acredito que isso deva acontecer, sair organizadamente e com o nome, o PSL vai apoiar esse nome, porque a gente sabe que tem uma liderança maior na nossa cidade chamada Guilherme Menezes, que a gente apoia e que tem feito por Vitória da Conquista uma transformação.
A divisão que a oposição prega, você acredita que não terá?
Eu acho que não. Eu acho que pode até ter diferenças, porque dentro do PT tem várias tendências, ADS.
É natural a discussão.
E é natural, mas quando sai, sai unidos e sai diferente, porque eu acho que a militância da esquerda ela é muito mais forte, mais atuante do que a militância da direita. Então, quando disser assim, o partido tem um candidato fulano, eu acho que todo mundo vai abraçar e sem sombra de dúvida a Vitória da Conquista vai experimentar uma eleição difícil, mas eu não tenho dúvida que o projeto continuará.
Mas eu acho que essa eleição, que você tem experiência política também, o Assigino, Ati, o professor Paulo Pires, todos que estão aqui, é que vai ser uma discussão importante, é por isso que eu falo, ou se faz uma discussão propositiva, de mostrar projetos para a cidade. Não do lelelê, do larará, da discussão besta, imbecil, e falar como. Falar de VLT e conquista não é nenhuma imbecilidade, você tem que estudar a cidade. Inclusive, eu estou dando aí mais um conselho, estou dando conselho para lascar aqui. Olha, vocês, deputados que estão de fora, que não conhecem muito bem as coisas, vai dar uma estudada, pesquise, se oriente, porque é importante para quem quer ser prefeito de Conquista saber da realidade da cidade e ser propositivo. Aí sim a discussão seria importante em 2016.
Muito bem, a gente espera que seja uma coisa propositiva, com as propostas sendo discutidas, a sociedade sendo ouvida e os compromissos sendo mantidos, que é isso que o povo espera da política e dos políticos. Márcio, eu quero agradecer sua participação no nosso programa, dirigente do PSL, né? As portas estão abertas, então nós vamos travar aqui outras discussões também. Sim, relacionadas à nossa cidade.
Disposição.
A gente agradece ao PSL por este momento de vir aqui fazer esses esclarecimentos.
E finalizando, Dudé, agradecendo desde já a sua amizade também, o espaço que todos vocês, com Célio, com Dete, nos oferecem, é dizer que o processo democrático brasileiro, ele está se consolidando, está amadurecendo, foi fruto de muito sacrifício, de muito sofrimento. A democracia permite a divergência, mas a democracia não pode permitir a intolerância, que gera ódio, e o ódio que gera violência, que é o que nós estamos vendo a grande mídia pregando. Graças a Deus que somos um Brasil, um povo pacífico, porque senão, com o veneno que está sendo destilado pela grande imprensa brasileira, que confunde para depois tentar derrubar o governo, poderíamos ter uma situação de conflito entre a nação brasileira, entre as diversas reuniões. Portanto, é um perigo. A democracia permite a divergência, mas ela não deve permitir a intolerância, que gera o ódio, como já disse, que gera a violência. E dizer que governar Conquista com o orçamento que temos, porque somos um município pobre, governar Conquista com esse orçamento, mesmo ele tendo evoluído tanto, é andar no fio da navalha. Então tem que ter equilíbrio, conhecimento técnico, experiência e sabedoria política para poder governar cumprindo a lei.
Muito bem. Najib, um abraço, muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigado, Dé, obrigado, Célio, Dete, todos os ouvintes da Brasil FM, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
Eu queria só uma coisa, que não é uma curiosidade minha, não, é da cidade toda. Boa tarde, blog. Queria ver a voz de blog no ar. Boa tarde, blog.
Boa tarde, prazer, Anderson. Aqui.
Boa tarde, amigos da Brasil FM.
Um grande abraço a todos e a gente fecha o nosso programa com os destaques da hora.
O governo do estado, por meio da Previdência Estadual, reforça a convocação de 2.084 servidores inativos da Secretaria de Educação para o recadastramento 2015. O prazo vai até a próxima terça-feira, conforme o edital publicado no Diário Oficial do Estado, de 4 de julho. A Previdência Estadual informa que, caso os servidores não regularizem sua situação cadastral, poderão ter seus benefícios suspensos. Apesar dos ataques ao Executivo depois de ser citado nas investigações da Operação Lava Jato, o presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, pode se manter no cargo graças à intervenção de outro poder, o Judiciário. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os ministros do Supremo Tribunal Federal são majoritariamente contrários ao afastamento cautelar de Cunha.
Este programa é de total responsabilidade dos seus idealizadores.